Fala aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como é que vocês estão? Opa, deixa eu botar aqui a notícia do dia. Tudo bem aí com vocês? Vou tentar fixar esse comentário aqui que não tá indo. Pera aí. Aí, pronto. E aí, beleza? Como é que vocês estão? Hoje eu trouxe umas coisas legais aqui para falar para vocês. Duas coisas interessantes. E aí, depois eu quero falar com vocês sobre as notícias do dia. Beleza? Então, a primeira coisa legal que eu quero falar com vocês é sobre uma conferência que eu assisti ontem do Ray Dalio, que é um dos maiores gestores aí de fundos do mundo. E aí, obviamente, ele está falando sobre tudo isso que está acontecendo. E ele tem uma impressão muito interessante. E eu quero, e eu como eu fiz um resuminho, eu queria trazer aqui para vocês, né? Primeira coisa que ele diz que com essa paradeira geral que está acontecendo, duas coisas acontecem. Primeira é que a renda das pessoas e das empresas tem uma pausa, né? Leva um hit aí, o que é muito pior que uma desaceleração. E também os bancos e as empresas começam a amargar prejuízos em seus balanços, tá? E aí acaba fazendo como uma coisa está interligada com a outra. Você acaba tendo buraco nos dois. Você não recebe, você leva prejuízo, e aí tem um buraco nas duas coisas. E aí ele fala que o momento atual que a gente está vivendo é muito similar a 1930 até mais ou menos 1940, 1945, porque o que acontece? Primeiro, os governos precisam se endividar para tentar sair desse buraco e quem que vai pagar essa conta, né? Quando o governo aumenta o endividamento, geralmente esse endividamento ele acaba recaindo sobre as pessoas, sobre as empresas, né? E é só que ainda, assim como não estava lá no passado, ainda não está claro quem que vai pagar essa conta. O que dá para a gente saber é que os países que têm mais bala na agulha, Estados Unidos, os países desenvolvidos, para eles fica mais fácil administrar a situação do que nós aqui, os países em desenvolvimento, tá bom? E aí um outro fator super interessante que ele fala é que a gente está vivendo um momento de decisão, certo? De tomada de ação e de decisão. E nesse momento de decisão, a coisa mais importante é: as pessoas ou as empresas, elas vão se solidarizar, porque todo mundo vai precisar de ajuda. E é um momento que mostra como a economia está interligada. Mostra que eu ir bem, mas você ir mal, mais cedo ou mais tarde, eu acabo sendo impactado pelo fato de você não ir bem, tá? Ou vice-versa, ou uma parte da população ir bem e outra parte ir mal, não ajuda, tá? Todo mundo tem que ir bem para que a roda consiga girar. Senão você tem força de um lado, mas do outro lado não funciona, tá? Então, o que que a gente já está vendo? A gente está vendo algumas empresas se solidarizando, algumas pessoas se solidarizando. Vai ser o suficiente? Não vai? É difícil falar porque a gente não sabe até quando vai durar, mas eu, enfim, tô vendo boas impressões, tá? Espero que isso continue. E aí, ele fala sobre o padrão do motor da riqueza, né? Riqueza de forma geral, riqueza em países, esse motor tem quatro, cinco aspectos, tá? O primeiro é a produtividade. Que é o quê? São as pessoas, são a população, as empresas e os países terem capacidade de aprender, transmitir conhecimento e ser mais eficiente para conseguir fazer essa produtividade aumentar. Isso, obviamente, tem aumentado muito com os avanços da tecnologia, só que é uma coisa que, ao longo do tempo, ele acontece aos poucos, né? Óbvio que a gente tem alguns saltos, mas ele acontece aos poucos, esse aumento da produtividade. Depois, ele menciona o ciclo de dívida de curto prazo, que é o quê? É um ciclo de dívida normal que, por exemplo, os Estados Unidos estavam vivendo nos últimos 10 anos. Eles tinham saído da última crise. Quando você entra em crise, geralmente é porque a conta chega, tá? É diferente dessa crise agora, que é muito atípica, mas crises normais acontecem. Por que que elas acontecem, né? Ou desaceleração de um país ou de uma empresa. Porque se você pega dívida para construir, para investir, para, enfim, fazer várias coisas, uma hora você vai ter que pagar essa dívida, certo? Se você não tiver conseguindo gerar receita ou vendas suficiente para que essa dívida seja paga de forma fácil, né? E aí isso depende muito. Tem projeto que tem uma rentabilidade alta, tem projeto que tem uma rentabilidade baixa. Então, como as coisas funcionam. Deixa eu botar mais a luz aqui na minha cara. Como as coisas não funcionam sempre certinhas, você chega uma hora que as empresas têm que começar a pagar dívida. Tem gente que consegue pagar, tem gente que não consegue. Então, por isso que um ciclo de dívida de curto prazo, geralmente, ele dura 10 anos. Você tem uns anos de expansão, uns anos de retração, e essa retração vem porque tem que sair menos dinheiro para comprar coisa ou para investir para pagar dívida. Um terceiro fator que gera riqueza é o ciclo da dívida de longo prazo, tá? E aí, isso dura muito mais tempo, tá? De 50 a 70 anos. Que o principal exemplo foi um novo tipo de dinheiro, um novo tipo de crédito, que foi quando a gente finalizou a Segunda Guerra Mundial, teve lá o Bretton Woods, onde foi acordado que a nova ordem monetária do mundo seria o dólar, e hoje 70% das dívidas são em dólar. Já vou voltar nesse negócio aqui mais para o final, mas o fato de muita dívida ser em dólar vai fazer o dólar subir ao longo do tempo aqui, nesse momento que a gente está vivendo. Porque vai ter uma corrida por dólar, certo? Vai ter muita gente precisando de dólar para pagar dívida, empresas, países, só que todo mundo vendendo menos, acaba faltando esses dólares, tá? Aí um quarto aspecto que dá para se desdobrar em dois, que é a política. E é aqui que é a parte mais perigosa. Que ele fala, política nada mais é do que como nós lidamos com nós mesmos, né? Isso é a política. E aí você tem a política interna e você tem a política externa, tá? Em relação à política interna, a gente pode ter em vários países aí revoluções, rebeliões, enfim, as primaveras. Por quê? Porque é um momento de muita instabilidade, os nervos ficam à flor da pele, as emoções ficam à flor da pele, e, enfim, ideias populistas ou ideias revolucionárias podem se tornar mais forte. Esse movimento que a gente vinha vendo, nos últimos anos de polarização entre países e tal é ruim, ajuda isso, não é uma coisa boa que a gente já viveu no passado. Foi daí da crise de desde depois da Segunda Guerra e a crise de 29, 30, que começaram a surgir os regimes totalitários, que a gente teve ali o Hitler, fascismo, tudo isso, tá? Então, essa parte da política externa é super importante, é super delicada e também tem uma parte da política externa. Por quê? Porque a política externa, um país com o outro, você não tem uma lei internacional. Ainda que você tenha a ONU, as instituições aí do mundo, mas na verdade você não tem uma grande lei. Então, será que vai ter guerra entre os países? Como que os países vão lidar entre eles? Vai ter cooperação? Não vai? É uma outra parte muito frágil, tá? Que a gente vai ver evoluindo nos próximos anos. Eu acredito que hoje a gente está muito mais civilizado, muito mais, enfim, acostumado a lidar com essas relações entre os países do que a gente estava 70 anos atrás, tá? Então, mas esses são quesitos que movem as riquezas de um país e que o Ray Dalio trouxe. E aí, ele fala que a gente está indo para uma depressão mesmo, parecido com 1929 a 1930, porque a gente deve ter nos grandes países desemprego de 20%, o PIB caindo 10%. Então, o impacto econômico ele é muito forte. Como que os países fazem para lidar com essa situação quando isso acontece? Tem aí cinco quesitos, tá? O primeiro é que já está acontecendo, imprimir muito dinheiro, tá? Para dar para as pessoas, para enfim jogar mais liquidez nos mercados. Isso já vem acontecendo, tá? E os bancos centrais dessa vez eles foram mais ágeis em tomar essas atitudes. Muita gente achava que isso só ia acontecer no ano que vem e tal, mas eles foram rápidos, o que é bom. Taxas de juros no mundo inteiro indo para zero, tá? Ou perto de zero. Isso também a gente já vê acontecendo, já está acontecendo. E por que que a gente vê a taxa de juros indo a zero no mundo todo? Porque elas já estavam muito baixas, né? A economia já estava precisando de estímulos. Então a gente já tem essas taxas de juros zero ou próximas a zero. Uma outra forma da gente sair dessa depressão é com a redistribuição de riqueza, tá? Isso pode acontecer de várias formas. Programas governamentais, como o Bolsa Família, ou enfim, outros programas nesse sentido. E também pode acontecer da forma que é você cobrar impostos de quem tem mais dinheiro, de quem tem mais renda, tá? Uma outra forma de sair desse buraco são os cortes de gastos, tá? Aqui, que é muito difícil fazer porque os políticos são mestres em gastar cada vez mais. Cortes de gastos que de fato façam sentido, né? Não deixando desamparadas as áreas essenciais, tanto do funcionamento do país quanto da economia, tá? E uma quinta solução para todos os países saírem dessa grande depressão é basicamente a criatividade, né? As invenções, a adaptação ao novo modelo. O que é assim, é o que a gente fica mais na esperança, mas é o que a gente tem mais controle sobre, né? Desde empreendedores, empresas já grandes e consolidadas, aqui é onde mais todo mundo consegue de fato agir e não ficar dependente dos governos, porque a gente sabe que o governo é lerdo, é moroso. Então, aqui seria um quinto caminho para o mundo como um todo sair da grande depressão. Seria com a criatividade, com as invenções e a adaptação. Aqui, como a gente está em um momento hoje que muita coisa é feita pela internet, cada vez mais deve ser feito isso. E a gente tinha aí pelo menos duas grandes inovações engatilhadas para mudar o mundo da forma digital e tecnológica, que são, ou três, vai, que são as criptomoedas, tá? Elas podem começar a ser utilizadas em larga escala por países, surgirem novas moedas, a tecnologia da criptografia, do blockchain, é uma coisa interessante e que deve começar a ser mais adotada. A gente tem lá o tal do 5G, tá? Que o 5G faz? O 5G não só faz a internet ser mais rápida, tá? Que nem foi o 3G, o 4G, o 4,5G, né? O 5G é um grande salto de internet no mundo todo. Ele permite as chamadas internet das coisas, né? Que vai ser o relógio inteligente, a roupa inteligente, o carro autônomo, enfim, inúmeras coisas. Ele de fato muda muito o mundo, a vida como a gente vive hoje. Então, é uma outra inovação que está aí engatilhada. E aí, uma outra coisa que não se fala tanto, mas que já existe e está basicamente em testes, é a questão dos computadores quânticos, né? Não sei quem vocês já ouviu falar sobre o computador quântico, mas o computador quântico é um computador que ele consegue processar dados numa capacidade e numa velocidade que é muito mais rápido, é muito melhor do que qualquer computador normal hoje em dia e muito mais que o cérebro humano. São coisas assim, eu não lembro os números exatamente, mas tipo, coisas que antes do computador quântico, por exemplo, uma conta, demoraria, sei lá, 5 mil anos para resolver, ele resolve em poucas horas. É algo assim também, que mu muda de patamar muito rápido. Então, eu vejo isso como caminho para os países, para os mundos, ou, quer dizer, o nosso mundo, sair dessa depressão que a gente está entrando agora. Não vai ter outro caminho. Esse vai ser o caminho, porque a gente vai precisar fazer muito mais com muito menos. E aí, a tecnologia que a gente tem hoje vai ser a nossa aliada. E somado a tudo isso, a gente tem. Como a gente está tendo um problema grande na parte de saúde, eu acredito que a parte de saúde também vão surgir muitas coisas que façam de fato com que a gente também tenha um salto de saúde, novas descobertas para que todo mundo viva mais e viva melhor, tá? Porque no Brasil isso é um problema, mas não é um problema tão grande. Agora, em um país como os Estados Unidos, simplesmente você não pode ficar doente, porque os custos de você ser tratado num hospital são proibitivos, tá? Então, isso lá é um problema muito maior que a gente aqui, ainda que o SUS não seja a melhor coisa do mundo, a gente tem acesso. Vários países não têm acesso, então a gente deve cada vez mais ter alguma solução que ali a tecnologia e saúde para cuidar dessas pessoas, tá? Outra coisa importante, e aí, repetindo, ele fala, nós não estamos em uma recessão, tá? Recessão geralmente é quando as coisas desaceleram, quando as coisas vão reduzindo, vão diminuindo. Não foi isso que aconteceu, a gente não está em uma recessão. A gente teve de fato uma ruptura, a gente teve de fato uma quebra, um choque de demanda e de oferta também, tá? E aí, enfim, isso acho que é consenso entre os maiores economistas e os maiores pensadores que essa situação demore mais ou menos aí uns 3 anos para a gente sair dela, tá? Não da questão da saúde em si, que também pode demorar, mas da questão de ser um processo que ele demora para as coisas se reorganizarem e tal. Então, é uma experiência reorientadora e regeneradora. A gente vai ter que se ajustar financeiramente e começar a apreciar as coisas simples da vida. Foi assim que ele colocou, do tipo, sei lá, você gastar dinheiro à torta direita sem precisar, só para postar uma foto no Instagram. não vai mais rolar. Entendeu? Esse foi um exemplo que eu acabei de inventar aqui, tá? Mas foi isso que ele quis dizer. E aí ele fala, enfim, que a situação agora ela é mais complicada e tudo mais, e que o dinheiro precisa chegar aos pequenos, tá? E aí ele é perguntado: ah, então quais empresas que vão sobreviver, né? Aí ele fala, e eu concordo plenamente, dois tipos de empresas. As empresas que inovarem, e aí acho que é um tempo, sempre quando tem crise, é um tempo de surgirem novas empresas e novas soluções. Então, vai sobreviver as empresas que inovarem, ou as novas empresas, né, que surgirem, e as empresas que tiverem o balanço forte, né, pouca dívida, margens altas e tudo mais, e elas tiverem produtos aí que são largamente conhecidos, tá? E que até meio produtos básicos que dificilmente as pessoas vão deixar de consumir. E aí ele dá o exemplo da Campbell Soup, que é uma sopinha muito conhecida lá nos Estados Unidos, que é enlatada. Mas aqui, traduzindo da forma mais fácil, a gente teria, por exemplo, a Coca-Cola, tá? Não vejo, por exemplo, as pessoas parando de tomar Coca-Cola, tá? E uma coisa interessante, até pegando uma outra entrevista do pessoal lá da Kraft Heinz, que eles falaram que eles tinham marcas fortes, mas alguns produtos, as vendas, enfim, estavam até caindo ou não aumentava faz tempo. Que agora, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão tentando resgatar memórias da infância ou do passado, coisas legais, e isso é muito aliado à gastronomia ou a forma que se alimentava. Estou tentando reduzir aqui o. Isso está muito aliado à forma que as pessoas se alimentam, e aí eles estavam vendo grandes aumentos de vendas em alguns produtos, tá? Então eu acho que entra um pouco nessa categoria aqui. E aí, essa parte é mais interessante, que é, tá bom, sabendo de tudo isso, o que que você deve fazer, né? Que o investidor comum deve fazer? E não serve só para o investidor comum, não, é para todos os investidores, tá? E a coisa a se fazer é, primeiro, diversificar bem. Diversificar em moedas, em países, em classes de ativo, tá? Você tem que estar bem diversificado. Ele diz que deixar uma grande parte da sua carteira em cash, em dinheiro, não é seguro, tá? Principalmente nos países desenvolvidos, que as taxas de juros lá são super zero. Aqui também a gente está vendo algo parecido, mas em menor escala. Ele fala que você deixar dinheiro no banco rendendo pouco parece seguro porque ele não varia, mas a cada ano que passa a inflação vai comendo 2, 3% desse dinheiro. Então não é para deixar todo o dinheiro assim em caixa, tá? E aí ele fala que os investidores têm que ser humildes, que eles não devem tentar acertar o tempo do mercado. Alguns erros, né? O investidor, ele costuma achar que o que sempre foi bem vai continuar indo bem, né? As empresas estão sempre subindo, devem continuar subindo. Tem que analisar caso a caso, você não pode ser míope para isso, porque geralmente as coisas podem estar caras e aí você acaba errando e perdendo dinheiro. E o inverso também é verdadeiro, né? Geralmente os investidores tendem a achar que tudo que vai mal continua indo mal. Não necessariamente é verdade, porque geralmente algumas empresas podem estar bem baratas, tá? O que aconteceu, o exemplo mais prático disso foi o que aconteceu ontem com a Braskem, tá? A Braskem, que vinha apanhando bastante aí do mercado faz tempo. O Morgan Stanley, que é um grande banco americano, ele soltou um relatório recomendando a compra da empresa. E aí, como esses grandes bancos têm clientes gigantes, o dinheiro foi para essa ação e ela acabou subindo 28%, tá? Mas interessante. Uma coisa que ele fala como consenso é que a gente vai retroceder sim na globalização, tá? E aí, aqui que pode dar margem para a guerra, que é a vulnerabilidade de um país acaba sendo a oportunidade para outro país, tá? Quem que vai receber o quê, né? Os países grandes vão ajudar os pequenos em qual medida, né? E aí, o Ray Dalio, ele fecha falando que a gente vai precisar ter uma reforma no capitalismo, tá? De que jeito ele fala que deve ser essa reforma? Como que ele acredita nisso, tá? E eu concordo com o que ele fala, qual que é o problema do capitalismo? É que chega um certo ponto que ele começa a traçar muitas desigualdades. Então, o rico acaba ficando mais rico porque é quem tem o capital. O cara que é pobre, que não consegue ascender ou que ele não consegue guardar dinheiro para conseguir investir, você acaba criando esse vazio aí de riqueza. Fica muito claro isso nesse momento agora que a gente está vivendo, porque quem tem dinheiro consegue viver com economias e consegue investir. Quem não tem dinheiro consome as economias, que às vezes não é tanto, e esse dinheiro pode acabar. Certo? Então, na reforma do capitalismo, ele acha que passa pela igualdade. A gente tem que tem que tornar o sistema mais igual. Como fazer isso? Como a gente tem que dar melhores condições de competição e de um ponto de partida igual para as pessoas. Então, basicamente o que ele fala passa sobre investimentos mínimos em educação, em saúde, para que as pessoas possam se qualificar, possam criar trabalhos ou ser contratadas, para que elas não caiam no crime e não caiam, não acabem sendo presas, tá? Agora, o que ele fala? Isso é difícil de fazer. A gente está num momento que a gente está no mercado financeiro tem uma expressão que é o stress test, né? Que é o teste de estresse, que é quando você, enfim, cria um cenário extremo para ver até onde as coisas aguentam ou como que elas reagem. E aí, é basicamente isso que nós estamos vivendo agora, tá? Ou seja, é um pouco da volta para aquele estado do que nos Estados Unidos tinha muitos anos atrás, que era o welfare state e tudo mais, tá? Concordo bastante com isso. Eu não sei se o Caio está perguntando sobre esse ponto especificamente. Eu concordo com isso. O que eu acho que vai ser um grande aliado em tudo isso, e a gente está vivendo isso aqui exatamente agora, é que com a evolução da internet, com a evolução, enfim, do acesso à informação, a conhecimento como um todo. Da mesma forma que eu assisti ele falando e estou passando aqui para vocês, eu acho que isso é o que de fato vai acabar transformando a vida das pessoas, e eu acho que isso já vem acontecendo na medida que a gente sabe que tem grandes empresas como a Apple, o Google, e outras empresas por aí que não estão olhando mais currículo, tá? Por quê? O panorama que o Ray Dalio dá e que sempre foi muito verdade, mas que estava começando a mudar e agora pode ter uma mudança drástica, era que, imagina que você tem dois tipos de família, o com o pai rico e com o pai pobre. O com o pai rico, o que, que ele vai fazer? Ele vai investir bastante na educação do filho dele para que o filho dele possa ter um emprego bom, uma vida boa e tudo mais. Tá? Que foi basicamente o que meu pai fez comigo, por exemplo. O pai pobre, ele não consegue ter esse mesmo nível de investimento no filho dele, porque não sobra tanto dinheiro. Então, mesmo que ele se esforce, mesmo que ele guarde muito dinheiro, que ele tenha dois, três trabalhos, ele acaba que não consegue, mesmo assim, chegar nos níveis de educação mais elevada que ele poderia dar para o filho dele. O que que geralmente na nossa sociedade melhorou esse quesito? As bolsas, né, que as faculdades dão, ou que, enfim, que as escolas dão. Também a questão de fundações patrocinando pessoas, né, como a Fundação Estudar do Jorge Paulo Lemann e tudo mais. Hoje, no mundo que a gente vive, a gente, em vez de falta ou pouco acesso à informação, a gente tem o contrário, muita informação, e aí o problema não é mais ter acesso à informação, mas sim filtrar o que é boa informação da má situação, certo? E aí eu acho que a reforma do capitalismo como um todo vai passar amplamente por isso. Eu acho que a questão da educação pela internet, por tudo isso que está acontecendo, tende na próxima década, nos próximos 20 anos, aumentar muito, porque é o que você permite de forma igualitária, independentemente de onde você nasceu, onde você mora, ou do seu sobrenome, ou do quanto você tem na conta, fornecer acesso a conhecimento para todo mundo, tá? Pergunta aqui do Saulo. Bom dia, você acha que após a cura do coronavírus teremos um pior cenário devido à situação econômica? Com certeza, tá, Saulo? Na verdade, o cenário econômico ele já foi criado, tá? Ele já desmoronou. Mesmo se amanhã encontrarem a cura e ninguém mais pegar nada, já tem empresa que quebrou, já tem gente que foi mandada embora. É óbvio, quanto mais rápido isso for resolvido, né, do vírus, melhor vai ser. Mas a ruptura por 2 meses, 1 mês, ela já foi feita, tá? Então isso acaba sendo extremamente ruim. Então, basicamente, o panorama aqui do Ray Dalio é esse, tá? Eu, enfim, acho que faz bastante sentido. É óbvio que eu acho que a gente tá num período de grande incerteza, e eu acho que quando a gente não consegue, a gente tem o viés de, se a gente não consegue ver toda a escada, a gente acha que não tem saída. Não necessariamente isso é verdade. Na verdade, a gente não precisa ver a saída. Eu acho que tem um grande movimento aqui também, de fé, em Deus ou em, sei lá, um ser superior que você acredita, mas também que tem muita gente trabalhando para desenvolvimento de novas tecnologias, e que agora a gente tem, óbvio, os malefícios da paralisação, mas a gente tem os benefícios também, tá? Além dos benefícios serem mais mentes focadas em resolver um problema só, que deve dar muitos avanços daqui para frente, eu costumo fazer o paralelo em relação à internet e o americano querer conquistar a Lua, né? A internet veio de lá. Isso faz bastante tempo, 50 anos, certo? Que o homem foi para a Lua e tal. A internet veio de lá. Hoje a internet é a base de tudo que a gente faz praticamente, né? É muito difícil hoje você conviver sem internet, principalmente nesse cenário extremo. Então, é um período difícil que a gente vai navegar, mas eu acho que o outro lado ele vai ser muito bom, melhor do que o que era antes, tá? E daí, enfim, mudando de assunto, uma coisa interessante que eu tô lendo o livro do Peter Lynch. Peter Lynch foi um grande investidor. Cadê o livro? Não tá aqui. Ah, tá aqui. Que é o. Ele escreveu 3 livros. Ai, meu Deus. Ele escreveu 3 livros, mas eu tô lendo esse aqui, que é o Beating the Street, né? Tô no começo ainda. E aí o Peter Lynch, ele fala, tem duas coisas interessantes que ele fala, tá? No momento que eu comecei a ler o livro, né? Ele fala que, e é muito verdade, que uma tese de investimento em qualquer ação, em qualquer empresa, ela precisa ser simples, tá? E aí ele prova isso, ele prova que a simplicidade, ela funciona, dando um exemplo, de uma escola que uma professora, ela faz meio que uma gincana lá com os alunos sobre investir, né? E ele analisou ali, óbvio que é um período curto, mas ele analisou 2 anos da carteira que os alunos montaram, tá? E aí das ações que os alunos escolheram. E aí são adolescentes, assim, 11, 12 anos. E os alunos acabam escolhendo as ações por experiências que eles têm ou coisas que eles leem nos jornais, tá? E aí uma das ações que eles escolhem, por exemplo, é a Disney, é uma empresa que faz cards de beisebol, que na época todo mundo era muito comum nos Estados Unidos, empresas de alimentos, enfim. Casos simples que os alunos ou estudaram e entenderam, e são, né, adolescentes, 12, 13 anos aí, ou são coisas que eles gostam e eles né, são fãs, tá? E as pessoas que eles entendem são fãs. E aí tem um exemplo super curioso que é o que o Peter Lynch ele fala que os alunos escolhem uma empresa, uma ação que é de uma produtora de uma caneta. E era uma caneta que na ponta, enfim, era caneta normal, o lápis, e na ponta de cima era um marca-texto, tá? E aí, basicamente, os alunos dão essa dica para ele, fala: "Meu, essa caneta é muito boa, todo mundo gosta, tal. Se a gente gosta aqui na escola, provavelmente em várias escolas, nos Estados Unidos inteiro, ela deve fazer sucesso também." E o Peter Lynch acaba não investindo e é uma empresa que vai super bem. Então, é óbvio que eles meio que ensinam os alunos de forma simples a identificar se a empresa não é muito endividada, se a empresa não. Se ela gera um lucro legal e tudo mais. Mas é baseado na simplicidade, né? E aí ele prova que o simples funciona, que você não precisa querer ir para as coisas difíceis, que geralmente você não entende, tá? E uma outra coisa interessante que ele fala, que é uma passagem também, ele fala que tem um comitê que ele participa com outros investidores, os caras super qualificados e tal, e aí ele fala, toda vez, sempre, todo mundo acha que o mundo vai acabar, que a gente vai entrar em recessão, que o pior, o pior, o pior vai acontecer. E que geralmente isso, enfim, que os ciclos de mercado eles acontecem, mas que sempre acaba sendo menos pior do que todo mundo acha que é. E aí é muito engraçado que ele remete ali ao período de 1987, onde o mercado caiu bastante, e de até 91, que eram tempos ruins, né, que enfim, para a economia como um todo dos Estados Unidos eram tempos mais difíceis. E aí ele fala, olha, 91, que foi o ano que todo mundo tinha a previsão péssima, que achava que o mercado ia cair muito, 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 acabou subindo 20%. Tudo isso ele fala para quê? Porque ele quer trazer e resgatar a tese que todo mundo deve investir em ações. Se você olha horizontes de tempo maiores, né, fica muito claro que o investimento em ações no mercado financeiro ele funciona muito, né? Ele é o que rende os melhores frutos. E aí uma coisa curiosa que na época que ele escreveu esse livro e foi revisado e tal, era mais ou menos ali começo dos anos 90, então 94, 95. E nesse período, o número de pessoas investindo nas ações americanas tava caindo. E aí ele fala: "Meu, não é possível isso, porque as ações é o que mais rende." Outra coisa importante que ele fala: "É importante você saber que de tempos em tempos o mercado vai cair 30% ou mais, tá? Ele vai cair 30% ou mais porque a gente tem as crises, a gente tem os choques, etc e tal, mas mesmo com essas quedas de 30%, o mercado se recupera, tá?" E aí, deixa eu só tentar pegar aqui rapidinho o gráfico do S&P, porque é super interessante que quando ele fala isso, estava no começo ali dos anos 90, tá? Então, a gente, olhando aqui no gráfico, pegando o máximo aqui, se a gente for pegar aqui, ele estava mais ou menos em 94, sim, o mercado, ele vai tendo várias quedas, umas maiores e umas menores. É óbvio que a gente tem tempos de quedas maiores, como por exemplo, dos anos 2000 até mais ou menos 2002, 2003, onde o mercado ficou mais em queda, mas depois ele voltou a subir. Enfim, ele vai aos trancos e barrancos, mas geralmente o caminho é para cima, né? Até resgatando um pouco do Ray Dalio, é assim por quê? Porque as coisas vão sendo inventadas, a produtividade vai sendo atingida. No limite, quando. E aí, uma coisa que o próprio Peter Lynch fala, que é super interessante, ele fala assim: quando você acha que tudo vai acabar, que tudo tá péssimo, você precisa olhar o bigger picture, né? Você precisa identificar as coisas de uma forma, olhar a coisa de uma forma de mais longo prazo, né? Olhar maior. Então, que é basicamente isso que ele faz. Ele fala: "Na história, até o momento, teve 40 quedas de 30% ou mais. Eu sei que vão ter outras para o futuro, mas eu sei que se eu fizer um bom trabalho, se eu escolher boas empresas, a chance de eu conseguir passar por tudo isso vai ser muito alta e ganhando dinheiro, tá?" Que é muito interessante também. Deixa eu ver quem que me mandou uma pergunta aqui. O Ricardo: "Já existem dados prevendo saída de novos CPFs da bolsa, tendo em vista a alocação de recursos, sem ter fundo de reserva para passar todo esse período?" Ricardo, boa pergunta sua, tá? O último dado que a gente tem, que é de março, é que na verdade não, tá? Aumentou o número de CPFs na bolsa. Não tá tendo essa queda ainda não, tá? Vamos ver se ela vai vir ou se não vai vir, como é que vai ser. Mas no momento ainda estão acontecendo, estão entrando novas pessoas. De fato, agora é um bom momento para entrar, tá? Melhor você conseguir entrar agora do que 3, 4 meses atrás. É óbvio que provavelmente quem está entrando agora não está entrando com tudo, está entrando aos pouquinhos, o que é mais prudente. Mas o ideal é, enfim, que as pessoas não necessariamente saiam, elas possam reduzir a exposição, tá? Se precisar. Mas boa pergunta essa sua. E aí, algumas notícias que eu separei aqui para vocês. A primeira delas aqui sobre a Braskem. Então, que a Braskem subiu muito ontem, no ano. Ela ainda cai 28%, quase 27%. Mas as ações dela subiram bastante por conta lá do relatório que eu mencionei para vocês. Depois, uma coisa interessante: a primeira paciente a receber a vacina do coronavírus está bem e vai tomar. Aliás, já tomou ontem a segunda dose nos Estados Unidos. Ela tem 43 anos, tomou, sentiu um pouco a temperatura subir e um pouco de dor no braço na primeira dose, mas enfim, foi isso. E aí, ela falou, a matéria fala que três possíveis vacinas contra o Covid em testes estão em estágio inicial em voluntários na China e nos Estados Unidos, tá? Ainda é um longo caminho para ver se elas vão funcionar, mas se de fato der certo para ela, pode ser uma boa notícia e a gente vai ver mais testes, tá? Agora um pouco sobre as empresas em dificuldades. A França está preparando um pacote de ajuda para a Air France, tá? Air France KLM. Dificilmente as companhias aéreas vão sair dessa sem a ajuda do governo, porque o choque é muito grande, é uma verdadeira turbulência. O BNDES aqui no Brasil está articulando um sindicato com os bancos. Quando a gente fala sindicato em bancos, significa dizer que é um. Você cria um conjunto, um clube de bancos aí, para ajudar as empresas, resgatar as empresas. Então, traçando vários tipos de instrumentos financeiros aqui. E, ó, quem pode receber esse dinheiro, né? Latam, Azul e Gol podem receber 3 bilhões nessa composição, tá? Além de outras empresas também que podem vir aí receber esse dinheiro. A gente ainda, obviamente, não sabe todas elas. Mas vai ser necessário ajudar as empresas. Aqui um pouquinho falando sobre mais fundos imobiliários. Shoppings aqui entrando com ações de despejo para as lojas, tá? Eu até achei um pouco estranha essa notícia, porque no que eu estava imaginando era que os shoppings estivessem fazendo acordos, pelo menos sobre as empresas, né? Aí, por exemplo, dá um exemplo aqui da Allianz Sonae, já entrou com cobranças contra a TNG em março, relativa à dívida atualizada de 110 mil por atraso em aluguel e contra a franquia da CVC no Rio de Janeiro, tá? Vale lembrar, gente, que as franquias, elas são empresas de pequenos lojistas, tá? Qualquer um aqui de nós pode ter uma franquia. E a franqueadora também não vai ficar socorrendo todo mundo. Talvez ajude mais uma loja ou outra, mas a franqueadora também não vai conseguir salvar todo mundo, tá? Então, se tá ruim para essas lojas de franquia, que em tese tem marcas maiores, marcas melhores, pode ser que esteja ruim também para as outras lojas que nem são conhecidas assim. O principal temor aqui nesse setor de shoppings são lojas paralisarem e não reabrirem. O que tem acontecido, e aí provavelmente essas dívidas que a matéria aqui está se referindo, não são de lojas que começaram a dever agora o aluguel, porque eles fizeram um acordo. Devem ser de lojas que já vinha com problemas financeiros, tá? Porque agora, até onde eu sei, a maior parte dos shoppings não está cobrando o aluguel, porque o shopping também está fechado. Não tem como você exigir do lojista o aluguel se ele nem pode operar, tá? E deixa eu ver como é que tá os mercados neste momento aqui para falar para vocês. Hoje a gente vai ter aí, né? Tem um calendário interessante do ponto de vista econômico. A gente tem vários dados americanos saindo, tá? Então, vendas no varejo, produção industrial é o que o mercado hoje vai se atentar. Deve sair aí nas próximas 2 horas esses dados. Se vier melhor que expectativa, beleza. Se vier ruim, eu acredito que o mercado deve ter bastante queda hoje, tá? Deixa eu ver aqui, meu Deus, cadê? É, os futuros lá do S&P e do Nasdaq estão caindo entre 1 e 2%. Em relação às commodities, petróleo caindo também 2%, quase 3%. Até o ouro caindo, deve ter sendo gente querendo liquidar a posição. Deixa eu ver se eu pego aqui o Brasil para a gente olhar o futuro de Brasil aqui. Alguém tem alguma dúvida aí que está aqui acompanhando? Ó, o Mercado Pago cria linha de 600 milhões para apoio a pequenos negócios. É, esses meios de pagamento agora eu acho que eles vão acabar se tornando quase que um mini bancos, né? Bitcoin também está caindo. É isso. Como é que tá o mercado da Ásia? Pera aí. Nikkei caindo, DAX caindo. DAX na Alemanha, né? Alemanha caindo 2,5. Tudo mostra que hoje o mercado não deve ser um dia muito bom para o mercado, não. Beleza, pessoal? Fala aí, Rafael, tudo bem? Alguém tem dúvida? Espero que vocês tenham gostado hoje da live. Passei bastante coisa para vocês. Não sei quem conseguiu acompanhar aí desde o começo. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo, é interessante que você reassista a live desde o começo, que eu fiquei falando bastante de coisas que eu estava vendo e estudando ontem. Tá bom? Obrigado! A gente se vê amanhã às 7h57. Um abraço!